tem a ver com a procura de alojamento. Tem-se, de facto, movido mundos e fundos para a procura de alojamento para quem vem ao nosso país, nada contra, mas há uma dimensão, Sra. Ministra, que nos parece, de alguma forma, são dois pesos e duas medidas. Portugal continua a ter um elevado número de pessoas em situação de sem-abrigo e gostaríamos de ter visto este mesmo empenho para arranjar casa para toda e cada uma das pessoas que continua na rua e que, de facto, arranja soluções para as Jornadas Mundiais da Juventude, mas não se arranja para o demais. Até para irmos ao encontro da encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, que, de facto, nos convoca para a compaixão, em particular para os mais vulneráveis. É que em Portugal os portugueses vivem o ano inteiro, não vivem só uma semana, Sra. Ministra. Portanto, gostaríamos de saber, em relação a estas duas questões, o que é que estão a pensar fazer.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados. A Jornada Mundial da Juventude é um evento cuja dimensão transcende a sua própria natureza, indo muito para além do seu caráter religioso. Espera-se a presença de centenas de milhares de jovens no país, na Jornada Mundial da Juventude, respondendo ao apelo da construção de um mundo mais justo e solidário. São elementos relevantes quando a jornada se realiza num quadro de agudização de tensões no plano internacional, com a escalada da guerra e a corrida aos armamentos, de aprofundamento das desigualdades e das injustiças que afetam os povos, de populações que fogem da miséria, do agravamento da exploração dos trabalhadores, da predação da natureza e dos recursos naturais. O encontro entre jovens das diversas partes do mundo constitui também uma oportunidade para dar mais força à exigência do fim de todas as guerras, ao direito dos povos à autodeterminação e a escolherem os seus caminhos, à exigência do direito à educação, ao emprego com direitos, à saúde, a uma habitação condigna por um ambiente sadio. Independentemente do local do globo de onde venham ou da sua etnia, são todos bem-vindos, porque a igualdade e o combate a todas as discriminações, ao racismo e à xenofobia são valores a projetar. A realização de um evento com esta dimensão exige que sejam adotadas todas as medidas para assegurar aos participantes na jornada condições de alojamento e mobilidade e às populações que residem e trabalham na região de Lisboa e Vale do Tejo condições de vida e trabalho durante esse período. Muito tem sido dito a propósito da organização desta jornada. Preocupações quanto a atrasos ou quanto a despesas excessivas, que oportunamente consideramos que os valores deveriam ser reduzidos e que as infraestruturas a criar deviam ser projetadas e construídas de forma a poderem ser utilizadas em futuras iniciativas. As questões que estão colocadas em eventos de grande dimensão demonstram as fragilidades e as carências, em particular na área metropolitana de Lisboa, que exigem a sua superação estrutural e permanente. Alojamento, saúde, segurança, proteção civil, transportes, higiene urbana e limpeza são aspectos concretos que não podem ser descurados. As dificuldades, os atrasos, o desconhecimento do planeamento, a falta de informação introduz dúvida, incerteza, receio e é geradora de desconfiança junto à população. Obviamente que é motivo de apreensão estarmos a menos de um mês da realização da Jornada Mundial da Juventude e ainda não ser do conhecimento público como será a organização dos transportes e a mobilidade. A falta de resposta atempada do Governo contribui para alimentar a ideia do caos e de impreparação do país. Por isso, Sra. Ministra, importa que neste debate na Assembleia da República sejam prestadas as informações no plano da saúde e do socorro, da segurança e da proteção civil, dos transportes e da mobilidade, o que está previsto para o necessário reforço dos transportes públicos, carreiras, horários, que meios estão a ser mobilizados para assegurar o bom acolhimento de quem nos visita, mas também para garantir as condições de vida e trabalho da população.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Soares Mineiro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Bom, que grande confusão que graça na nossa oposição. Ele é Eixo Norte-Sul, ele é Médio Oriente, ele é Plano de Mobilidade. Nós já sabemos que o Dr. André Ventura só fala quando as câmaras estão apontadas, mas o Governo trabalha mesmo quando as câmaras estão desligadas. E o Governo trabalha quando as câmaras estão desligadas e começou a trabalhar a 28 de abril de 2021, há mais de 2 anos atrás, com a primeira resolução do Conselho de Ministros que procedeu à remoção dos contentores onde se irão realizar as Jornadas Mundiais da Juventude. Mas, senhoras e senhores deputados, este é um evento ecuménico e precisa de solidariedade, precisa de união, precisa que unamos todos os esforços para que de facto corra bem, e eu acho que todos os partidos estão altamente envolvidos para que isso aconteça. Mas é também um evento que envolve todo o nosso país, não só as cidades de Louros e de Lisboa. Mas é importante lembrar que uma semana antes do evento e uma semana depois, todos os concelhos do nosso país, ou grande parte dos concelhos do nosso país, irão receber peregrinos. No Fundão, da cidade de onde eu sou oriundo, são 66 polacos, 33 moçambicanos e 6 espanhóis. É esta a diferença que faz no território a Jornada Mundial da Juventude, e é isto que andamos a trabalhar há 2 anos, também pelo trabalho da Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares e todo o nosso Governo. Estamos confiantes no trabalho de todas as entidades, estamos confiantes no trabalho de todas as organizações e estamos confiantes na persecução dos prazos que nos deram, que não foram ultrapassados. E estamos confiantes, Sra. Ministra, que teremos 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, todos aqueles que vierem. Todos aqueles que vierem serão bem recebidos no nosso país e serão e terão uma grande semana em Louros, em Lisboa e em todas as cidades de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está agora inscrito o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega. Não está. Dou então a palavra à Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero começar por agradecer à Iniciativa Liberal a oportunidade deste debate e, sobretudo, de esclarecermos aquilo que há para esclarecer. E trago para este debate apenas 3 palavras que me parecem essenciais neste momento e a 28 dias da Jornada Mundial da Juventude receber cerca de 1 milhão a 1 milhão e meio de peregrinos. Serenidade, respeito e oportunidade. Em primeiro lugar, e a primeira palavra de serenidade, senhoras e senhores deputados, o plano de mobilidade, o plano de segurança e o plano de saúde estão concluídos no tempo útil àquele que o grupo de projetos se propôs apresentar. Eu devo, aliás, relembrar os senhores deputados mais distraídos que o plano de mobilidade teve a sua primeira apresentação daquilo que seriam as fases de conclusão deste plano no dia 5 de abril. Foi apresentado publicamente pela empresa, com as câmaras municipais, com o aeroporto ANAC e a ANA, como não podia deixar de ser, com os transportes da área metropolitana de Lisboa, com a CP, porque evidentemente este não é um plano que possa ser desenhado por nenhum dos senhores deputados, nem por mim própria, tem que ser desenhado por aqueles que o sabem. E deixem-me dizer-vos, por isso mesmo, que está previsto um reforço da oferta de transporte público em mais de 11%, garantindo cerca de mais de 17 mil viagens no total. Este aumento servirá não apenas os peregrinos da JMJ, mas também todos aqueles que visitam, trabalham ou vivem na área metropolitana. Há definido já cerca de 6.200 lugares de estacionamento de autocarros identificados, todos eles com uma distância percorrível a pé, nos locais onde haverá eventos da Jornada Mundial da Juventude, e serão muitos por toda a área metropolitana de Lisboa, num esforço conjunto com as forças de segurança, como não podia deixar de ser. Estão a ser ajustadas as respostas das redes de abastecimento logístico da cidade, assim como garantindo às pessoas com as funções essenciais das redes de cuidados continuados, aos serviços de segurança, ao apoio domiciliário, que poderão circular sem quaisquer constrangimentos de circulação rodoviária que o plano de segurança implica. Ainda ontem, senhoras e senhores deputados, tive a oportunidade de falar com todos os atores deste plano de mobilidade e de ter a garantia de permitir dizer a esta Câmara que o plano de mobilidade será apresentado na próxima semana, com todas as artérias que estão definidas face aos constrangimentos, com os ajustes que inevitavelmente vamos ter que fazer na semana de 1 a 6 de agosto, mas garantir aos senhores deputados que estará tudo concluído e que está tudo a ser feito, como não podia deixar de ser, com as regras garantindo circulação e segurança a todos os cidadãos. sobre o plano de saúde, senhoras e senhores deputados, eu julgo que se nós nada tivéssemos dito, estávamos aqui del rei que não preparámos. Como dissemos, e como por acaso haverá 75 equipas de saúde móveis para retirar o constrangimento dos hospitais, haverá 2 hospitais de campanha disponíveis para acudir a todos os que necessitarem. Está a ser feito um grande esforço de minimização dos riscos de saúde, quer através do passaporte do peregrino, quer através da disponibilização de informação útil nas 5 línguas oficiais da jornada, português, inglês, francês, italiano e espanhol. Parte dos cuidados de saúde que necessitarão os peregrinos serão prestados no local, reitero, para que os hospitais não sofram constrangimentos. A disponibilidade do atendimento telefónico das linhas de saúde, numa cooperação com o Alto Comissariado para as Migrações, será atendido em 5 línguas da jornada e é uma boa medida que também quero aqui partilhar. Sobre o plano de segurança, senhoras e senhores deputados, embora todos saibamos que há reservas que devem ser mantidas, quero aqui garantir em nome do Estado português que a segurança que é exigida, quer ao Papa Francisco, quer a todos aqueles que aqui se desloquem, os peregrinos, está neste momento concluído e que será conhecido nos próximos dias. Já são conhecidas, apesar de tudo, algumas informações. A reposição das fronteiras com controle documental, fronteiras terrestres, aéreas e marítimas, durante a Jornada Mundial da Juventude. Não, foi aprovado, Sr. Deputado. Não vale a pena dizer coisas que não são verdadeiras. Não estava, Sr. Deputado. São mais de 10 mil os operacionais de segurança mobilizados para este evento, incluindo uma cooperação estreita com polícias de outro, com forças de segurança de outros países, como não podia deixar de ser. A segunda palavra, senhoras e senhores deputados, é de respeito. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para o respeito a todos aqueles que nos vão visitar. Estão já inscritos 313 mil peregrinos ao dia de ontem, que acolheremos com gosto. E, senhor deputado André Ventura, do Médio Oriente, estão inscritos 1.547 peregrinos, que correspondem a 0,47% do total dos inscritos. E por isso, senhor deputado, não vale a pena o alarme social que está a criar. E quero chamar a atenção, termino já, senhor presidente, quero chamar a atenção, senhor deputado André Ventura, que por acaso o atentado ao Papa João Paulo II que houve em Portugal foi por um padre radical espanhol, não teve nada a ver, senhor deputado, com nenhuma questão de migração, nem nenhuma questão de estrangeiros aqui. Termino, senhoras e senhores deputados. Termino, senhor presidente.
A ministra tem de concluir.
Termino, senhor presidente, para dizer aos senhores deputados que este é um grande evento de uma enorme oportunidade em Portugal de demonstrar que sabemos acolher, sabemos organizar e que será um sucesso para todos os jovens que se desloquem a Portugal.
Muito obrigado. Torno a pedir a máxima disciplina na gestão dos tempos e dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. É um debate curioso este, porque parece que é a primeira vez. Parece que Portugal é debutante na organização de grandes eventos. Eu tenho uma novidade para dar ao hemiciclo. É que Portugal não só não é debutante na organização de grandes eventos, como é uma das áreas de especialização da nossa economia, da qual, aliás, podemos estar orgulhosos. Aliás, se há problema, é Portugal estar a ser demasiado dependente do tipo de grandes eventos, que, aliás, as políticas públicas acompanham com isenções de impostos, com isenções aos limites dos ajustes diretos, contra os quais o Livre votou aqui no Orçamento de Estado para este ano, e o Chega absteve-se, vá verificar as suas notas, Sr. Deputado, e Portugal vai fazer as Jornadas Mundiais da Juventude, como vai fazer daqui a 2 anos, quero ver se o Chega na altura terá o mesmo interesse, o Europride, que vai trazer também centenas de milhões de pessoas no maior evento LGBTI da Europa. Ora, O que nos deve preocupar, além do que está a montante e a tempo certo o LIVRE assumiu as suas posições, é se os investimentos que o Estado faz são aqueles que fariam sentido com ou sem Papa. Os investimentos ambientais, na mobilidade e no investimento na qualidade de vida urbana. E é isso que nos deve preocupar daqui para a frente. As Jornadas Senhor Mundiais da Juventude, como os outros... Termino dizendo o seguinte. As Jornadas Mundiais da Juventude, como os outros eventos que Portugal organiza, são exemplos de convivialidade e de cosmopolitismo. É essa a mensagem que passamos. E é essa a mensagem que o Sr. Deputado André Ventura contraria quando vem para aqui assinalar países dos quais ele acha que só vêm indesejáveis. É mau virem peregrinos do Médio Oriente. Sr.
Deputado, tem de terminar.
Sabe quem é que era do Médio Oriente? Aquele em que está a pensar. Muito obrigado.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares, primeira coisa é Jornada Mundial da Juventude. Eu sei que o senhor utiliza o plural quando diz nós no LIVRE também é só um e jornada também é só uma, não são várias jornadas. Senhora Ministra, como utilizando a sua expressão, vamos de facto ser honestos. Quando falamos das entradas, a Sra. Ministra, numa audição que foi feita no Auditório Almeida Santos, também se referiu a toda a gente que era esperada vindo do Paquistão. Diga-nos, por favor, quanto é que espera de não inscritos, porque sinalizar apenas os inscritos não estamos a ser sérios. Não estamos a ser sérios. Em relação ao Sr. Deputado Tiago Monteiro, falou de uma coisa interessantíssima, que é o facto de dizer uma das coisas que fizemos foi uma resolução do Conselho de Ministros para tirar o Parque dos Contentores. Os senhores deviam ter vergonha. O Parque dos Contentores, neste momento, está escondido no meio de Bucelas, em terreno que nem sequer está legalizado para tal. Senhora Ministra, primeira pergunta que lhe deixo. Diga-me sinceramente, os contentores vão voltar ou não à zona ribeirinha? E se não vão, onde é que os vão meter? Que é o grande segredo, porque os senhores no despacho do Conselho de Ministros colocaram a dizer que iria para a Alverca do Ribatejo e a Alverca já disse que não recebia. De uma vez por todas, os senhores têm que dizer onde é que as coisas estão. Em relação ao plano de mobilidade, para terminar, Sr. Presidente, a IC2 está fechada, sim ou não? A Nacional 10 está fechada, sim ou não? Pelo meio, temos uma ferrovia de ligação ao Norte. Está fechada, sim ou não? Porque se sim, temos um enclave para a população de Santiria da Azóia, São João da Talha e Padela. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, estranhamos também que o PSD se preocupe tanto com tanta coisa. Meio milhão de euros não é só Alexandre Reis. É aquilo que quer a Câmara Municipal de Oeiras, onde o Sr. Deputado foi candidato, paga para estar na parte de trás das acreditações, meio milhão de euros para estar na parte de trás das acreditações, e a Câmara Municipal de Cascais, gerida pelo PSD, vai pagar aproximadamente o mesmo para pagar os BEDs onde diz Cascais 2023.
Muito obrigado. Peço pela terceira vez a máxima disciplina na gestão dos tempos, porque nós só terminaremos a nossa sessão plenária quando acabarmos o último ponto da ordem do dia. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, peço a palavra à senhora, dou a palavra à senhora deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Iniciativa Liberal reafirma a sua posição de fundo, que vale para esta questão, como para todas as outras. Contestamos a utilização sistemática do dinheiro dos contribuintes em despesas que não sejam devidamente fundamentadas. Sim, porque estamos a falar dos dinheiros dos contribuintes, não estamos a falar do dinheiro nem do Governo, nem das autarquias. É o dinheiro dos contribuintes. A receita pública que decorre dos nossos impostos é ser usada sempre com parcimónia, com contenção, com extremo rigor, seja qual for o mérito da iniciativa que esteja em causa. Nada disto tem sucedido no que se refere à intervenção do Poder Central neste evento. Basta também lembrarmos, para isso, que o Governo decidiu constituir uma unidade de missão, que é coordenada por José Sá Fernandes, antigo vereador de Espaços Verdes da Câmara Municipal de Lisboa, durante o mandato autárquico de António Costa, com um salário de 4.500 euros mensais, acrescido de 780 euros mensais, e tem uma equipa ainda de 8 elementos. E nem por isso a coordenação do evento foi mais célere e livre de obstáculos, como se observa pela falta de articulação que existe entre esta equipa e a Câmara Municipal de Lisboa. Por outro lado, de várias audições que foram feitas, ficou por responder à pergunta por que motivo é que esta equipa de missão viu o seu mandato alargado no tempo e prolongado até dezembro de 2024. Que justificações existem para este prolongamento, para depois da realização de evento, que ocupe um ano e meio? Querem, começaram tarde e vão finalizar tarde. Tem havido várias ocasiões em que a Iniciativa Liberal alertou para as várias habilidades que marcam esta organização da Jornada Mundial da Juventude e também os presidentes das câmaras que têm a cargo parte da organização o têm alertado para estas debilidades. A Iniciativa Liberal marcou este debate para reforçar estes alertas e espera que o Governo possa, de forma inequívoca, dar os esclarecimentos que se impõem e fazer aquilo que lhe compete de forma mais célere e de forma a que tudo corra pelo melhor. E não queremos chegar ao final da Jornada Mundial da Juventude e dizer, nós avisamos, queremos sim chegar ao final deste evento e verificar que os nossos avisos, as nossas insistências no tema tiveram um impacto positivo e contribuíram para que o evento fosse um sucesso e corresse com a maior transparência que assim se impõe. Fica, por isso, o aviso da Iniciativa Liberal feito e esperemos que o evento que ocorrerá no próximo mês de agosto corra pelo melhor. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do grupo parlamentar do PS, sendo que dispõe de 10 segundos para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados, serei muito breve. Sr. Presidente, de facto, aquilo que aqui ouvimos faz com que todos aqueles e os agentes que organizam este evento e que estão envolvidos há muito e muito tempo na organização deste evento fiquem efetivamente perplexos. E perplexos pela forma extemporânea como aqui foi colocado o agendamento deste debate. Porque, efetivamente, aqueles que andam no terreno, a realidade muitas das vezes é diferente da teoria. E por isso eu vou-me focar, até porque as respostas às matérias aqui já colocadas pela Iniciativa Liberal acabaram por ser respondidas pela Sra. Ministra e pelos meus colegas da bancada parlamentar do PS, e colocarei aqui um foco importante, que é o legado que este grande evento deixa no território, na regeneração urbana, à semelhança do que aconteceu com a Expo 98. São centenas de milhares de cidadãos que vão ter devolvido o Rio às suas pessoas, e por isso, Sr. Presidente, foram sonhos, e foi um sonho com muitas décadas, que agora se torna realidade à conta e muito deste grande evento, que é a Jornada Mundial da Juventude.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do PSD, o Sr. Deputado Alexandre Poço. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós, no Grupo Parlamentar do PSD, nós somos muito claros relativamente a esta matéria. Nós estamos comprometidos com a Jornada Mundial da Juventude, até porque temos atores do PSD também com responsabilidades no terreno a preparar este evento. E há algo que nós não poderíamos deixar de, no final do debate, deixar de notar. Há uns que parece que estão a torcer, ou neste caso, para utilizar a terminologia mais própria, a rezar para que tudo corra mal, e há outros que estão à procura do melhor palco para que daqui por 2 meses possam dizer nós avisámos. Ora, nós achamos que um país que recebe um grande evento, que recebe o Papa Francisco, um país que recebe centenas de milhares de jovens católicos nas suas cidades, deve ter muito orgulho, deve trabalhar, deve apostar na prevenção, deve garantir que está tudo a prontos. Mas se há coisa que não deve fazer é procurar utilizar um evento desta dimensão para o simples e reles debate partidário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, que chegou entretanto, Sras. E Srs. Deputados. Vou começar quase por citar uma frase do Presidente da República, dita em janeiro de 2019, quando disse: esperávamos, desejávamos, conseguimos. Porque a Sra. Ministra, eu reconheço, trouxe-nos respostas. Esperávamos respostas, desejávamos respostas e conseguimos algumas respostas. Não consigo deixar de comentar duas intervenções do grupo parlamentar do Partido Socialista, que também assumiram um pouco as despesas do jogo de apoiar o governo, também um pouco a sua função. A primeira é do Sr. Deputado Francisco Diniz, que, e isto não é piada nenhuma com as nossas idades, é só porque eu tenho filhos, porque fez-me lembrar um pouco quando eu apertava com os meus filhos, quando eles traziam umas notas menos boas, e eles diziam assim: mas ó pai, toda a turma também teve más notas. Portanto, esse argumento de dizer que no Panamá e em Madrid os planos também foram apresentados já à queima dos eventos não serve, porque se quer fazer comparações, podia falar ou tentar responder à comparação que a Iniciativa Liberal trouxe aqui com o Panamá, que é do dinheiro, dos custos. E sobre isso, o Partido Socialista, quer da bancada, quer do governo, embora o governo talvez por falta de tempo tenha muita coisa para responder, sobre os custos, nada. E depois, Sr. Deputado Ricardo Lima. Para quem não conhece o Sr. Deputado Ricardo Lima, eu acho que não estou enganado, é autarca, no Conselho de Loures. Exatamente. Portanto, o Partido Socialista tem um presidente de freguesia do Conselho de Loures que diz uma coisa exatamente diferente daquilo que diz o presidente da Câmara de Loures. E nós citámos o que disse o Sr. Presidente da Câmara de Loures, portanto, como é que o Partido Socialista também se entenda quando vem aqui assumir as despesas do jogo? Portanto, Sra. Ministra, sobre a mobilidade, trouxe-nos algumas respostas. Sobre a segurança, trouxe-nos algumas respostas e alguns números que agradecemos. Sobre a saúde, algumas respostas. Sobre a questão das greves, que nos preocupa a todos, não as mencionou. Sobre os custos, como eu já disse, o PS nada disse. Sobre a unidade de missão, o Zé que fazia falta para Lisboa, afinal, parece que só faz mesmo falta para fazer algum jeito, só o Partido Socialista, e vai perdurar até 2014. Termino, Sr. Presidente, podia também ter aproveitado para reconhecer que estiveram mal na extinção do CEF, ou porque atrasaram, ou porque não anteciparam o tempo. E termino, Sr. Presidente, citando a Sra. Ministra: serenidade, respeito e oportunidade, nós também queremos que seja uma grande jornada e que seja um momento ecuménico, porque isso é muito importante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao ponto 2 da ordem do dia. Consiste na apreciação da proposta de lei número 82 do Governo, que procede à criação da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Para apresentar a proposta de lei do Governo, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Igualdade e Imigrações, Isabel Rodrigues. Peço silêncio na sala e peço que respeitem esta minha mania de não gostar que pessoas estejam de costas para quem está a falar. Obrigado. Sr. Secretário de Estado, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O combate ao racismo, à xenofobia e a todas as formas de discriminação constitui um elemento central da ação governativa, norteando com firmeza a sua atividade legislativa, administrativa e a condução política das questões relevantes da comunidade nacional. A relevância dada a este tema pode expressar-se em dois exemplos muito claros, julgamos que também impressivos, e que se consubstanciam numa medida já tomada, na outra, a cuja apresentação procedemos hoje. A primeira, a criação do Observatório do Racismo e Xenofobia, operada já este ano, que tem por missão a produção, recolha, tratamento e difusão de informação e de conhecimento em matéria de racismo, discriminação nas várias áreas e setores. A segunda, no reforço da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, nomeadamente através da sua autonomização relativamente ao Alto Comissariado para as Migrações, que está também, como sabemos, em processo de extinção por fusão na Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Com estas iniciativas do Governo, dá-se cumprimento a duas medidas importantes e emblemáticas do Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação para o período 2021-2025. Uma vez que este plano, além de prever, como referi, a criação do Observatório, prevê também esta autonomização da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Ela passará, de acordo com a proposta que o Governo traz a esta Câmara, a funcionar junto da Assembleia da República, E como corolário desta opção e de modo a reforçar a sua natureza independente, prevê-se que o presidente da CICRED seja eleito por este órgão de soberania. Com estas duas medidas, o Governo opera um robustecimento que nos parece histórico do quadro institucional que ampara o combate ao racismo e à discriminação em Portugal. E estamos